A taxa de infectividade, chamada de R, indica quantas pessoas um paciente com Covid-19 contamina. Para o controle da epidemia, é preciso que a taxa fique em 1, ou seja, uma pessoa com o vírus transmite para apenas mais uma pessoa e assim o crescimento de casos fica sob controle sem afetar a capacidade de atendimento dos hospitais. Maringá teve um aumento da taxa R na época do surto de coronavírus no hospital psiquiátrico, mas como o surto era localizado e foi controlado, a taxa recuou. Do último dia 5 até agora, no entanto, a taxa está aumentando, perto de 1,5. Se este número for ultrapassado, em 4 semanas o sistema de saúde entra em colapso, explica o médico cardiologista Afonso Shozaki, com especialidade também em terapia intensiva. Ele faz parte de um grupo de médicos ligados à Sociedade Médica de Maringá, que elaborou um documento com propostas para frear a curva de contágio. Maringá, o Paraná e quase todo o país estão adotando como medida de controle a quarentena dos pacientes com suspeita, o distanciamento social, as medidas de higiene, a testagem dos suspeitos com sintomas e o fechamento de atividades quando necessário, o chamado abre e fecha. O que os médicos afirmam é que este sistema apenas evita o pico da doença, tornando a curva de contágio um platô prolongado e que devasta a economia. A proposta é a de adoção de 2 medidas essenciais e que foram adotadas em países que conseguiram controlar rapidamente a pandemia, evitando o abre e fecha da economia, como, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália e Noruega. As medidas são o isolamento individual das pessoas com coronavírus, mas não em casa, e sim em hotéis ou alojamentos, por no mínimo 10 dias. E a testagem em massa, para se ter uma vigilância epidemiológica. A testagem em massa pode ser feita utilizando o mesmo kit de um teste molecular para até 10 pessoas.
Essas 2 medidas adicionais ou até alternativas ao que está sendo feito são as medidas que mais permitem a queda da transmissibilidade do coronavírus, né? Então, assim, você consegue quebrar o ciclo da doença. A partir do momento que a infecção fica restrita àquela pessoa. Então, a principal medida seria a identificação, primeiro, de todos os casos possíveis com testagem em massa. Ou seja, muitas pessoas, mesmo aquelas que tiveram pobre em sintomas ou até mesmo pessoas assintomáticas, né, mas de maneira representativa, que muitas pessoas fossem testadas para a gente ver o grau de contaminação da população, e a cada pessoa positiva, essa pessoa precisa ser isolada individualmente para que ela não passe para as demais, né? Então, esses seriam os 2 pontos, os 2 pilares principais dessa estratégia alternativa que a gente está propondo para que seja empregado na cidade e na região.
Maringá tem condições de fazer testagem em massa?
Sim, nós temos condição de fazer, e a testagem mais indicada seria a testagem molecular com o RT-PCR, né? Existe, tanto a prefeitura, ela tem, obviamente, recebido uma quantidade desse tipo de testagem, né? E os laboratórios privados também, também têm alguns milhares de kits já à disposição da população, tá? O que precisa ser feito é usar esses testes de maneira inteligente e usar esses testes de maneira estratégica para que seja possível cobrir um percentual significativo da população, né? E hoje já é possível fazer esse teste molecular, esse RT-PCR, em grupos de pacientes, né? Então, por exemplo, 10 pessoas, que trabalham, por exemplo, no mesmo setor. É possível que o material seja colhido dessas 10 pessoas via swab, que é um cotonete gigante onde é colhido o material do nariz e da garganta, e esse mesmo material é utilizado apenas um kit para fazer esse tipo de análise, né? De tal maneira que, num grupo de assintomáticos, ou dessas pessoas que trabalham e que não estão manifestando sintoma, 10 pessoas podem ser analisadas de uma única só vez. Então, você teria uma economia de de kits nesse sentido e uma multiplicação desses kits, né? Então, digamos que nós queiramos testar pelo menos 10% da população de Maringá, o que daria entre 40 e 45 mil testes, né? Então, bastaria que nós tivéssemos de maneira estratégica e testássemos, tivéssemos entre 4 mil ou 4.500 kits, seriam suficientes, por exemplo, de RT-PCR para hoje para testar cerca de 10% da população de Maringá, o que seria já bem representativo.
E esses grupos testados, eles seriam rastreados, porque se tiver um positivo entre eles, é preciso fazer a testagem individual daí?
Sim, com certeza. Aí, a partir do momento que, em nichos específicos, onde é possível fazer a vigilância epidemiológica, individualmente você faça a identificação, e fazendo a identificação do indivíduo, esse indivíduo precisa ser isolado individualmente, né? E eu bato na tecla da importância de você se isolar individualmente, e por que simplesmente a quarentena, da maneira que está sendo feita, não está sendo tão efetiva no controle ou na queda da transmissão? É, o que eu disse já anteriormente, a grande maioria das pessoas tem família. Você pode ser que você tenha 3, 4, 5 pessoas. 90% dos pacientes com Covid positiva, né, que tem poucos sintomas, elas não precisam de internação no hospital. Elas voltam para suas residências. E dentro das suas residências, é muito difícil, ou seja, você se isolar, ou seja, usar máscara dentro de casa 24 horas por dia, você não compartilhar os mesmos ambientes com as outras pessoas, e ainda se tiver criança, ainda fica mais difícil ainda. Então, o que acaba acontecendo é que, quando você está com Covid positivo e você fala, agora eu preciso ficar dentro da minha casa para tentar evitar restrição com as outras pessoas, mas você não, mesmo dentro de casa, você tem contato com seus familiares. E o que aconteceu, o que a gente viu que aconteceu, por exemplo, em Nova York, né? 66% dos pacientes com Covid positivo, eles estavam em quarentena. Por que que eles se contaminaram tanto? Porque sempre tinha uma pessoa, um familiar, que de alguma maneira tinha contato com o mundo externo, voltava para dentro da sua casa. Dentro da sua casa ele estava positivo, ele adoecia e contaminava todos os familiares. E é por isso que a taxa de contágio ou a taxa de infectividade da doença, ela não cai de maneira significativa, porque o ciclo se perpetua na família, né? Então a gente está vendo hoje isso na prática, inclusive em Maringá.
As medidas propostas neste documento, elaborado pelos médicos, não dependem apenas das autoridades de saúde, mas também de empresários, entidades e da sociedade como um todo. Elas são urgentes antes do crescimento exponencial do vírus, quando apenas o lockdown surtirá efeito.
Nós precisamos adotar medidas, do ponto de vista técnico, urgentes, para que o sistema de saúde não colapse nas próximas semanas, né? Só que é possível fazer diferente. É possível fazer com que as medidas restritivas durem pouco, desde que a gente consiga frear o ciclo de transmissão da doença. E é por isso que a gente precisa do apoio de todos, e a gente precisa do engajamento de todos, dos empresários, de toda a população, para que entenda a necessidade de auto-isolamento. No momento, ou continuando a fazer simplesmente o que nós estamos fazendo, a taxa de infectividade, ela vai demorar muito para cair. E demorando muito para cair, infelizmente, as medidas restritivas têm que ser tomadas de maneira por muitas e muitas semanas. O que seria realmente ruim, ou seja, você tem risco de fazer o colapso do sistema de saúde e também o risco de manter a economia fechada e milhares de pessoas perderem emprego. Então, a gente acaba combinando os dois dos piores cenários. A gente pode mudar isso. Se essas medidas, enquanto não houver vacina, enquanto não houver um remédio efetivo contra o coronavírus, as medidas de auto-isolamento e detecção em massa, elas podem fazer que a infectividade caia muito rapidamente. Foi isso que aconteceu nos países, exemplo, na Nova Zelândia, foi isso que aconteceu na Coreia do Sul, foi isso que aconteceu na Austrália, foi isso que aconteceu na Noruega. E por isso que o período de quarentena deles foi inferior a 10 semanas.
O plano de ação proposto pelos médicos na íntegra você pode conferir no site da CBN Maringá. Luciana Penha para a CBN.